Como uma das metas de 100 dias do governo Bolsonaro, foi lançado um projeto de lei complementar que prevê a autonomia do Banco Central. A Rádio USP repercutiu essa decisão entrevistando o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, que se posicionou contra a medida. Como essa discussão é longa e divide opiniões de especialistas, nós vamos falar agora com o professor Rodrigo Delosso, que acredita que a autonomia do Banco Central tem vários pontos positivos. Ele retoma o que seria exatamente a independência do Banco Central.
O Banco Central, de certa forma, ele já é autônomo do governo. O presidente, eles tomam as decisões internamente a partir das recomendações do Conselho Monetário Nacional e, a partir daí, eles têm a autonomia para tomar essas decisões. A questão aí é tornar o Banco Central independente do governo. E nesse caso, o presidente do Banco Central seria nomeado pelo presidente, que já assumiu a presidência depois de 2 anos, mais ou menos. Ou seja, o mandato do Banco Central seria diferente do mandato do presidente da República.
Um dos temores dos especialistas que vão contra a autonomia é de que o governo perderia a capacidade de trocar os diretores do Banco Central, que geralmente já trabalharam em bancos. Delosso argumenta que isso não é bem assim e que a medida apenas diminuiria a intervenção político-partidária na economia.
Apesar do Banco Central ser autônomo em suas decisões, o presidente do Banco Central e a diretoria, ela é nomeada pelo presidente da República. O presidente da República nomeia o presidente, que nomeia os seus diretores ali. Então, assim, existe autonomia administrativa, mas não independência. O presidente do Banco Central pode ser demitido pelo presidente da República. Então, a questão de independência é você ter a possibilidade do uso político do Banco Central. Então, tem muita gente que fala, um pouquinho de inflação é bom. Não, um pouquinho de inflação não é bom em qualquer métrica. Não existe esse negócio de trade-off entre desemprego e inflação. Isso daí é uma ilusão de curto prazo. E a independência do Banco Central, por sua vez, ela traria mais estabilidade, mais confiança na política monetária do Banco Central.
Outro ponto levantado por aqueles que são contra a medida é de que os bancos estariam mais livres para tomar decisões que beneficiassem eles próprios, como aumentar taxas de juros para obter mais lucro. O professor afirma que essa preocupação não é válida, pois os funcionários são comprometidos e seguem uma série de regras de conduta.
No Banco Central, os funcionários são de carreira, que têm que seguir regras muito restritivas com relação à sua conduta. Os diretores e presidentes vão esbarrar nos funcionários de carreira se quiserem fazer alguma coisa que não está prevista na legislação, alguma coisa que não está prevista nas atribuições do Banco Central. Então, esse temor de captura do Banco Central, eu acho bastante infundado. Muito pelo contrário, os bancos, eles são muito, muito controlados pelo Banco Central, por dever de ofício, por dever de legislação, por observação do que acontece em outros países. O Brasil, na verdade, é um dos países que mais controla os seus bancos. E isso torna até difícil a vinda de bancos estrangeiros para competir aqui no Brasil, em razão desse controle do Banco Central. A independência ou autonomia do Banco Central não vai acabar com isso. Por quê? Porque o Banco Central tem que seguir a legislação, de qualquer forma. Ele pode ter suas resoluções, mas as resoluções, por sua vez, elas são subordinadas à legislação e controle do Conselho Monetário Nacional, da própria legislação federal e tudo mais. Então, eu acho que é um temor infundado no caso do Brasil.
Delosso defende que a aprovação do projeto de lei daria mais credibilidade ao Banco Central. Além disso, afirma que é um modelo bem-sucedido, já testado em países como a Coreia do Sul, e que o governo deveria focar em outros setores, como a educação.
O governo, ele tem um papel importante na economia como provedor de saúde, provedor de segurança, provedor de educação. Esse é o papel fundamental do governo. Quando o governo diverge para querer intervir em outros setores, intervir na economia, ele deixa de cumprir o seu papel principal e tem uma tendência a cumprir menos ou cumprir com menos eficiência os papéis principais dele, que são esses que eu mencionei. Então, assim, a evidência empírica mostra que, por exemplo, a Coreia, o que o governo de lá fez? Ele investiu fortemente em educação e abriu a economia para exportações e competição. E aí, as empresas que não conseguiam competir desapareciam na Coreia. Basicamente isso, elas não eram mais estimuladas. Então, o papel do governo foi de abrir a economia e de estimular a educação. Eu concordo com esse papel, é o papel que o governo tem que ter, de tornar a economia mais eficiente por meio da educação. Não por intervenção do Banco Central, não por atuação direta na economia, produzindo petróleo, tendo bancos, não é isso que o governo tem que fazer. Ele tem que atuar em segurança, educação, saúde. E o que for possível deixar para o mercado fazer, o mercado vai fazer mais eficiente sob a supervisão de um governo enxuto, de um governo eficiente, de um governo forte que vai regular esses mercados.
Nós ouvimos o professor Rodrigo Delosso, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Laura Alegre, para a Rádio USP.